Eclésia, Igreja Católica.
Olá, um bom dia para si. Está no ar o programa Eclésia, o espaço habitual da Igreja Católica, que encontra ao domingo de manhã na Antena 1. Não convém deixar a cidadania em mãos alheias, afirmou Dom Senra Coelho, arcebispo de Évora. Não deleguemos noutros aquilo que nos compete e exerçamos os nossos direitos e deveres a esse nível, pediu Dom Manuel Quintas, bispo do Algarve. Temos ainda a reflexão de Dom Nuno Almeida, bispo auxiliar de Braga, que afirmou estar nas mãos de cada um as decisões para uma mudança séria e a sério. Que ninguém nos roube a nossa liberdade de escolha, disse o bispo auxiliar de Braga. São apelos e reflexões que chegam neste início de ano, na circunstância do Dia Mundial da Paz, assinalado no dia 1 de janeiro, e que todos os anos propõe uma reflexão. Este ano, o Papa Francisco quis fazê-lo em torno da boa política ao serviço da paz. Num esforço que não é novo, o Papa quer reabilitar a política e chama os cristãos à cidadania ativa, envolvendo-os na construção social. Estes apelos ganham especial relevância no contexto português, este ano de 2019, marcado por dois atos eleitorais, em maio para eleger os órgãos representativos para a Europa e em outubro os portugueses vão a votos para eleger o poder legislativo para os próximos 4 anos. Aqui no programa Eclésia queremos aferir este compromisso laical e o discurso político que a Igreja tem. Na nossa companhia vai estar o professor e investigador José Miguel Sardica, que desenvolve a sua investigação na área da história, da cultura e da comunicação, investigador da Universidade Católica Portuguesa. São motivos para que fique connosco nesta manhã fria de domingo e inicie o seu dia na companhia do programa da Igreja Católica. Faz-nos também companhia Rodrigo Leão e o seu cinema.
Thank you.
é o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo, em que queremos olhar para o compromisso cívico e para o agir cotidiano na participação democrática a partir da vocação laical que a Igreja pede aos cristãos. Para nos ajudar nesta reflexão está o professor e investigador José Miguel Sardica, da Universidade Católica Portuguesa, que cumprimento. Muito bom dia, professor.
Bom dia.
Obrigada por estar connosco, para nos ajudar a olhar, de facto, também para este apelo que o Papa Francisco faz para a política, para a boa política. Para começar, pedia-lhe um olhar sobre esta mensagem que, de alguma forma, inspirou também as lideranças na Igreja em Portugal para estes apelos à participação política.
Bom dia. É com todo o gosto que estou aqui para comentar um texto que me parece ser central, não apenas neste ano, mas em todos os anos. Neste ano com mais relevância, porque vamos ter eleições quer internas, quer externas, sobretudo num cenário em que nós vemos formas de política ou de ideologia que contestam velhos consensos e certezas. Há dois termos-chave, ou há duas ideias-chave. Em primeiro lugar, a política tem que ser um instrumento para realizar a justiça e a própria paz. O que, não sendo uma mensagem original, no sentido em que é a interpretação política que quase todos os papas fazem desde os finais do século XIX, a ideia de chamar o laicado, de chamar os leigos a uma atenção sobre a sociedade e sobre os instrumentos que a política tem para agir sobre ela. A política, dizia, ideia-chave, é um caminho para a justiça e para a paz. E a paz não é apenas a ausência de uma guerra. A paz significa a realização efetiva de uma harmonia social, de uma harmonia institucional.
Que passa por valores.
Que passa por valores, que passa por uma leitura ou uma releitura daquilo que são os ensinamentos fundamentais que a Igreja, como digo, desde há 100 anos ou mais, tem vindo a ensinar à sociedade. E a outra ideia-chave, que acho que a mensagem do Santo Padre encerra, é uma chamada à responsabilidade dos que se ocupam desta área, apelando a que os políticos sejam os primeiros artesãos da paz e que sejam, nesse sentido, bem-aventurados, e só nesse sentido o podem ser. Depois já vamos ver que bem-aventuranças específicas
que
é que nós temos aqui.
Ou recorda.
Mas que sejam artesãos da paz, naquele sentido em que devem ser exemplares. Ou seja, quando nós vemos as diferentes leituras que foram feitas deste texto, e todas elas convergem, num certo sentido, num apelo a que as pessoas, os leigos, não fiquem em casa. Não é só o votarem, é o votarem sabendo em quem votam e levando para o seu voto as convicções, os valores, as intenções de realização de harmonia social, de paz, de consenso, de compreensão, de empatia, que podem fazer com que a política seja não um campo de divisão e de sectarismo, mas um campo de realização de melhoria social e de melhoria ética, no sentido em que, se assim for, as escolhas e seguramente os eleitos serão melhores.
Esse é o desafio de unir a vida, no fundo.
A ideia é que não adianta nós exteriorizarmos sinais de adesão à Igreja, o ir à missa, se coerentemente ou interiormente não formos exemplares nesse sentido.
E é isso que o Papa pede, no fundo, esse compromisso dos cristãos deve ser um compromisso diário na vida cotidiana, não necessariamente não, uma inscrição num partido político.
Não exclui ninguém, mas apela particularmente a quem acredita que leve para a política, leve para as relações. Repare-se que a mensagem começa por quase comparar a política, portanto a sociedade e o Estado, a uma casa. E, portanto, a metáfora de uma casa, a metáfora de uma família que se deve dar bem, onde todos os elementos, cada um deles tem a sua função, cada um deles tem o seu nível hierárquico, tem mais poder, menos poder, evidentemente que os eleitos têm a capacidade de agir que os eleitores não têm, mas a cada eleição se opera uma renovação. E é uma renovação não só de nomes, tem que ser, e se calhar este ano ainda mais, tem que ser uma renovação de atitudes, de caras e de valores para que, e isto é uma velha questão, enfim, que nos levaria se calhar longe, mas para aqueles que assim o não entendem, a Igreja não se imiscui, a Igreja não toma, não apela ao voto na formação política X contra a formação política Y.
Procurando-se instruir e iluminar a partir dos
tem,
valores que propõe.
E isso sempre foi assim, a religião não faz a política, informa. E, portanto, a nós o que nos é pedido é que não sejamos neutros em relação às ideias políticas, em relação às alternativas políticas, mas que saibamos escolher aquelas que nos parecem mais de acordo com aquilo que é o ensinamento que a Igreja nos pede que sigamos ou de que sejamos representantes.
Também por isso é que há católicos de esquerda, católicos de direita, católicos ao centro.
A Igreja, e isso, enfim, isso é um lema básico, a Igreja é indiferente às formas de regimes.
Ou deverá ser indiferente.
Ou deverá ser o mais indiferente possível. Assim, não pode ser completamente indiferente no sentido em que, e já ouvimos, historicamente há regimes que não admitem sequer uma qualquer consideração ética. Mas dentro daquilo que são os regimes liberais, aceitáveis,
estamos, digamos
assim.
Estamos a falar para além das questões fraturantes que marcam atualmente a sociedade.
Estamos para lá disso. O que estamos aqui a salientar, ou que o que o Papa salienta, é que a Igreja não se politiza no sentido de que não é de direita ou de esquerda ou de centro. A Igreja tem é o interesse em que as políticas, as opções políticas, as ações políticas venham informadas de valores que são valores, ao fim e ao cabo, universalizáveis, naquele sentido em que, quando nós falamos em harmonia, em justiça, em paz, não há formação política nenhuma, não há nem à direita nem à esquerda, a não ser na extrema-direita ou na extrema-esquerda, não há quem não concorde com este fundo. O que há é que reunir uma vontade e um consenso cujo cimento, cuja união, cuja dinâmica, cuja energia podem vir do ensinamento que o Papa aqui nos dá. Uma política com valores. Não é levar a religião para a política apenas para se dizer que se politiza a Igreja. A ideia é que a Igreja possa atuar como uma espécie de alerta ou de voz atenta ou de inspiradora para que os políticos e quem vai ser eleito possa atuar de acordo com objetivos que são da Igreja, mas são mais do que tudo de direitos humanos, de solidariedade, de sinceridade, de honestidade.
Há instantes o professor José Miguel Sadrica tinha lançado a ideia também da importância de novos atores, de novos agentes políticos,
sim,
novas pessoas. Poderá estar aí a chave também para alguma descredibilização da política em si?
Eu acho que não é acidental que o Papa dedique um dos pontos do seu texto aos jovens em geral. E, portanto, há mobilização cívica, mobilização social dos jovens para superar aquilo que me parece ser um dos piores aspectos que o mundo de hoje tem, que é não só uma separação muito grande entre governados e governantes, por um lado, mas um cada vez maior desinteresse, uma cada vez maior anomia cívica por parte dos jovens. A desafeição dos jovens em relação ao debate público, em relação à política, em relação ao voto, numa sala de aula, eu às vezes inquiro e tenho alunos desde 18 anos até 20 e poucos. Vocês votam, não é votam em A, B ou C, vocês votam, interessam-se, leem,
como exercício,
estão informados ou não. Infelizmente, a maioria das respostas, não tenho números, mas é um dado
empírico,
digamos assim. Mas, infelizmente, a atitude geral é não.
O papel que a Igreja tem tido também na formação destes novos atores participantes na vida política. Porque há uns anos atrás, há algumas décadas atrás, nós podíamos assistir a movimentos ligados à Igreja, como a JUC, a JOC, que de alguma forma fizeram escola e hoje até podemos assistir a alguns intervenientes, não só na política, mas no refletir da sociedade, não é? Nos pensadores que de alguma forma marcam gerações e que fizeram um pouco de escola também na Igreja Católica. Isso hoje está em causa? Pergunto-lhe.
É menos visível.
E mas menos existe visível... no seu entender?
Existem algumas movimentações cívicas laicais, digamos assim, de grupos de reflexão, de, que talvez ainda não tenham ganho a visibilidade política que podem ter, mas acho que aí jogam dois fatores. Joga, em primeiro lugar, a memória do que, muito erradamente, aliás, mas esse mito ainda existe, joga a memória do que foi a suposta união entre política e a Igreja até 74.
Uhum. A ideia de que... No Estado Novo e da política
o
e
Estado
da Igreja.
Novo, o Estado Novo mereceu até ao fim uma sanção moral dada pela Igreja, o que não é verdade, repito, o que não é verdade. Quando nós investigamos, vemos que há muito mais dissidência laical e da hierarquia ela própria, pelo menos nos anos 50, 60, 70, em relação à ordem política estabelecida. E, por outro lado, há aqui um outro fenómeno a que talvez a Igreja precise de estar mais atenta em geral, que são os canais de comunicação e de integração que os jovens hoje têm.
Falamos num problema de comunicação.
Sim, eu acho que, e mais uma vez a minha amostra são os 50, 60, 70 alunos que eu tenho por semestre ou por ano, muitos deles têm uma atividade ou de voluntariado ou de grupos de jovens ligados à Igreja X, Y ou Z. Já me convidaram até um ou outro para ir falar sobre temas ou de política ou de... para um público que eu sei que está ligado à Igreja, que está sedento de novas vozes, de novas... está sedento, sobretudo, de sentir que a política realiza alguma coisa de útil.
Ou e seja, não sente isso.
E não sente isso. Ou seja, que a política não é apenas o conquistar um lugar, o aproveitar esse ciclo político para aquilo que aqui o Papa aponta como falhas, enriquecimento ilícito,
inépcia,
enfim, colocar a razão de Estado à frente daquilo que deve ser a razão do serviço ao outro, como há uma espécie de nebulosa de uma imagem de que eles são todos iguais. E o próprio uso deste termo eles e nós mostra bem o que é a distância enorme e o que é a falta de identificação. Se nós hoje tivermos políticos que fazem campanha eleitoral garantindo às pessoas que, se votarem em mim, eu realizarei o bem, isto é uma coisa estranhíssima. Porque imediatamente nós vamos querer saber o que é esse bem. Mas se não debatermos o que é que se pode fazer para aumentar a solidariedade social, a harmonia social, para combater a desigualdade, para integrar minorias que não têm que ser estrangeiras... Há muitas minorias dentro das sociedades ocidentais, de gente que ficou mais pobre, de gente que não se sente representada, de gente... E em comunidade nós conseguimos os consensos que hoje faltam. O consenso, aliás o Papa também disse isso, diz isso e escreve-o, a política não é um fim em si mesmo, é um meio. E o problema é que muita da elite política hoje em dia e muitos dos que concorrem a ser eleitos para o cargo A, B ou C veem nisso um fim em si mesmo. Ou seja, o que interessa é ser eleito. Depois logo se vê. Quando o Papa nos chama a atenção, e aliás é muito interessante esse passo, quando ele diz que a renovação dos cargos eletivos é uma oportunidade para voltar à fonte e às referências. Ou seja, quando nós votamos de 4 em 4 anos, ou seja o que for, não é apenas um gesto mecânico de dizermos eu quero este e não aquele. É uma chamada à sociedade para que encare a eleição como uma ocasião de renovação.
Se procurarmos, encontramos algumas notas, alguns apelos escritos, não só por parte de bispos, como citámos no início deste programa, mas também de notas produzidas pela Conferência Episcopal Portuguesa ou sobre questões que estão em debate na sociedade portuguesa, como foi o caso do aborto e da eutanásia mais recentemente, mas também apelos a que os portugueses participem nos atos eleitorais. Mas podemos perceber que têm um peso diferente se fossem apelos feitos por entidades concretas, por pessoas concretas. Pergunto-lhe se, no seu entender, a palavra escrita da Igreja tem um peso diferente da palavra dita da Igreja.
Eu acho que essa questão eu responderia por dois ângulos. As notas que a Igreja, que os bispos, enfim, que a, que a CEP emite são reproduzidas pela imprensa, são notícia, mas são notícia num circuito limitado. Não chegam à opinião pública. E, sobretudo, isto leva-me ao segundo ponto, portanto, não só do emissor, mas do receptor, a opinião pública perdeu um bocadinho a noção de que a Igreja é um interlocutor, é um emissor tão válido quanto o outro. A Igreja, quando fala, fala a uma voz, no sentido em que a mensagem é idêntica, por vários interlocutores, por bispos, por padres, por leigos, por... E cada vez mais a presença dos leigos na política há de ajudar a gerar uma corrente católica na política que não tem uma formação política única, não é essa a ideia, mas que pode influenciar políticas em geral.
Mas é sempre pedida à hierarquia uma reação.
E eu não acho mal que assim seja, no sentido em que isso também expressa o respeito pela instituição, pela Igreja. O que é que a Igreja, cá em Portugal ou internacionalmente, pensa sobre o tema A, B ou C? E acho que a Igreja deve continuar a ter uma opinião institucional. Mas isso não exclui que essa opinião institucional possa ser lida, possa ser interpretada, possa ser difundida dentro de limites, ou seja, nós não podemos atuar em nome da Igreja contrariando aquilo que são os ensinamentos base, mas há diversas maneiras de interpretar, de sentir e de viver e de dar esse exemplo. E quanto mais esse exemplo for dado a nível individual, mais influencia o outro. A Igreja tem as suas notas, tem canais para chegar ao público, deve usá-los, e cada vez mais deve usá-los, mas não deve perder esta visão de que deve, nos momentos-chave, intervir institucionalmente. Digo isto de outra maneira mais simples e mais curta. Às vezes falar menos e escolher os momentos-chave para falar tem mais impacto. E, portanto, a Igreja deve escolher cirurgicamente os temas, as causas, os valores, os momentos em que sente que esses valores estão a ser ultrapassados, estão a ser mal geridos. A Igreja é uma voz com 2000 anos. As classes políticas e as eleições e os políticos passam. A Igreja está cá há muitos anos e assim continuará a estar. E, portanto, deve ter uma voz sólida, porque é uma instituição sólida.
Vamos continuar a conversa com o professor e investigador José Miguel Sardica, professor e investigador na Universidade Católica Portuguesa, sobre o voto, sobre o agir político, aquele agir político e o compromisso social no cotidiano que o Papa Francisco nos pede e apela concretamente nesta mensagem para o Dia Mundial da Paz. Continua connosco, escuta agora Tempestade e a cantora Márcia.
Espera sempre dos momentos alguma coisa que ao passar te leva mais além, mais algum conhecimento. Mas não queiras salvamento se falta alguém. Próprio pensamento, abrir as portas para passar sem vetar ninguém. Cada ser seu sentimento, e talvez o salvamento nos chove a nós também. Nada como abrir as asas ao vento.
escutámos a cantora Márcia com um novo tema, Tempestade. É o programa Eclésia que escuta nesta manhã de domingo e na nossa companhia está o professor e investigador da Universidade Católica Portuguesa, José Miguel Sardica. É com ele que olhamos para a mensagem do Papa Francisco que escreveu para o Dia Mundial da Paz e que de alguma forma inspirou muitos líderes da Igreja Católica em Portugal a apelarem à participação política e cívica de todos os cristãos. Professor Sardica, que cumprimento novamente, pedia-lhe um olhar sobre alguma confusão que possa haver entre a participação política e a participação partidária.
É como se o Papa interrogasse cada um de nós com a pergunta: o que é que cada um de nós pode fazer pelo outro que está ao lado? E às vezes o outro que está ao lado não implica uma ação política muito visível, não é espetacular, mas se calhar é por pequenos passos, é por ajudarmos a nossa rua, o nosso bairro, a nossa escola, a pessoa que vive ao lado e que nós sabemos que precisa de alguma coisa, é nas redes, muitas vezes invisíveis, de sociabilidade, de interajuda, que se começa a fazer política, e só é pena que esse nível não seja reconhecido e não seja mais incentivado como uma escola para a política visível.
E de alguma forma não é valorizado.
Que há sempre qualquer coisa que nós podemos, nem que seja em relação a um ou outro, uma outra pessoa, melhorar a vida dela. E ao melhorar a vida dela, isto é tão antigo quanto Adam Smith pela economia, ao contribuirmos para o bem do outro, estamos a contribuir para o bem comum. E não é por acaso que a expressão bem comum aparece aqui várias
vezes citada na mensagem do
Papa.
Casa
comum, bem comum. A noção de que tem de haver qualquer coisa que nos une e, por pouco que seja a nossa parte, cada um de nós pode fazer qualquer coisa ao seu nível, ao nível do seu emprego, do seu comprometimento cívico, seja ele maior ou menor, pode fazer qualquer coisa que não só facilita a vida ao Estado, como começa a realizar uma unidade que só por si o Estado, retalhado, sem recursos, como os Estados ocidentais hoje têm, envelhecidos, já não conseguem fazer.
Tantas vezes a palavra paroquial é diminuída, neste sentido a Igreja tem uma mais-valia.
É elevada. Porque... Pense só nisto, quantas e quantas aldeias, infelizmente, enfim, temos visto exemplos disso, mas há um interior rural onde a segurança social, onde o Estado, onde os políticos já não chegam ou só vão quando há incêndios ou alguma coisa, e a importância que o parque local, a importância que a pequena associação filarmónica de escuteiros, de leigos, de as pessoas que se conhecem, percebe? Para combater o isolamento. Porque o isolamento significa marginalização. Hoje fala-se muito em exclusão social, mas a exclusão social não é apenas um fenómeno socioeconómico. É muitas vezes, ou é se calhar muito, um fenómeno educacional, um fenómeno informativo, um fenómeno de gente que perdeu o comboio, metaforicamente falando, daquilo que são os grandes temas, daquilo que são... E por isso o Papa fala desde a política ao ambiente, desde a sociedade à economia, porque tudo é político, naquele sentido, como digo, mais nobre que o termo tem, que é governar a cidade e governar para realizar o bem.
O bem comum. Deixe-me retroceder aqui estas bem-aventuranças que o Papa propõe na mensagem. Sim. E que o professor José Sardica já aqui enumerou ou mencionou, estas bem-aventuranças do político aqui recordadas pelo cardeal, pelo Papa Francisco, recordando o cardeal vietnamita Van Thuân. Diz ele: bem-aventurado o político que tem uma alta noção e uma profunda consciência do seu papel. Mais à frente diz também: bem-aventurado o político que realiza a unidade. Pergunto-lhe se poderíamos transformar este texto em: bem-aventurado o cristão que tem alta noção e uma profunda consciência do seu papel, ou que realiza a unidade, bendito o cristão que sabe escutar e que não tem medo. Nesse sentido, estaríamos a fazer do cristão um verdadeiro ator político?
Estaríamos mais do que isso. Estaríamos a dizer que, de entre todos os potenciais políticos, é ele quem tem talvez a melhor base moral ou valorativa para exercer uma atividade que não deve ser exercida, por aqueles que não têm valores e que, lá está, não têm uma alta noção do seu serviço, não têm uma alta... Eu acho que se nós lermos estes mandamentos, digamos assim, e são 8 ao fim e ao cabo, o que o Papa aqui nos diz é que todo político deve ser coisas que a qualquer um de nós, se calhar, soam completamente óbvias, mas não são óbvias. Infelizmente, temos tido muitos exemplos do contrário disto. Mas o político tem que ser sério, tem que ser exemplar, tem que ter uma noção de unidade, tem que ter uma noção de solidariedade, tem que ser honesto. E honesto não é apenas não cometer delitos que a justiça possa apanhar, é agir coerentemente.
Ética e moralmente.
É ser um exemplo. O que nós vemos hoje em dia são, desde os processos judiciais até ao chamado hate speech, aquela coisa, um político tem que estar acima disso. O político tem que apostar no desenvolvimento, o político tem que realizar consenso, o político tem que saber escutar, tem que respeitar o outro, tem que ser otimista, tem que ser resistente, não pode ter medo. É bem, o Papa está a pedir super-homens, quase.
Será?
Está a pedir quase santos, ou candidatos a santos. Não sei se usar ou não, mas acho que...
Mas é um guia para o dia-a-dia de cada pessoa, não é?
Eu acho que estas regras... Eu não digo que todos os candidatos a eleições devessem fazer um teste sobre isto, se conseguem cumprir estas regras ou não, até porque os testes não seriam fáceis. Mas acho que vale a pena eles próprios e quem quer que se candidate a um cargo político, um cargo público, refletir um pouco sobre isto e dizer, eu consigo fazer isto ou não? E ter a noção dos seus limites e ter a noção, que é outra coisa que o Papa chama a atenção, é que nós não governamos, ou aqueles que são eleitos, não governam para amanhã, não governam para a próxima semana. Governam num pacto que tem que ser intergeracional. E cada vez mais, desde as questões económicas, ao ambiente, às grandes opções políticas, os políticos tomam decisões que nos comprometem. E que comprometem o futuro. E o futuro não pertence aos políticos. O futuro é o que as comunidades humanas vão construindo. Uhum. E se eles não forem os primeiros agentes facilitadores de um melhor futuro, não estão a fazer lá nada.
Agradeço muito ao professor.
Muito obrigado, eu.
José Miguel Sardica, por nos ter ajudado nesta reflexão, neste início do ano. São desafios, então, aqui deixados pelo Papa Francisco nestas bem-aventuranças dos políticos, mas também as bem-aventuranças para os cristãos, como ainda agora estivemos a conversar. Obrigada, professor, por ter estado na nossa companhia a olhar para esta mensagem que o Papa Francisco escreveu, não só para o Dia Mundial da Paz, no dia 1 de janeiro, mas, como vimos, para todos estes dias do ano de 2019. Muito obrigada. A cada domingo, o programa Eclésia deixa-lhe as principais mensagens que a liturgia de hoje propõe aos cristãos nas Eucaristias. Como habitual, é o sacerdote dioniano Manuel Barbosa que nos guia nos próximos minutos.
A cena do batismo de Jesus nesta festa do batismo do Senhor que encerra o tempo de Natal revela essencialmente que Jesus é o Filho de Deus, enviado pelo Pai ao mundo, a fim de cumprir um projeto de libertação a favor dos homens. Jesus obedece ao Pai e cumpre o seu plano salvador, vem ao encontro dos homens, solidariza-se com eles, assume as suas fragilidades, caminha com eles, refaz a comunhão entre Deus e os homens que o pecado havia interrompido e conduz os homens ao encontro da vida em plenitude. Da atividade de Jesus só poderá resultar uma nova criação, uma nova humanidade. Deus ungiu com a força do Espírito Santo a Jesus Nazaré, que passou fazendo bem e curando todos que eram oprimidos pelo demónio porque Deus estava com ele. Eis uma densa descrição da vida e missão de Jesus Cristo na segunda leitura dos Atos Apóstolos. Hoje Cristo é iluminado. Entremos também nós no esplendor da sua luz. Hoje Cristo é batizado. Desçamos com ele a água para podermos subir com ele à glória. Estas são palavras interpeladoras de São Gregório de Nazianzo no ofício de leitura de hoje, convidando-nos a entrar na vida em Cristo, que passou pelo mundo fazendo o bem e libertando todos que eram oprimidos e a testemunhar o seu amor nos cotidianos da nossa existência, para que a salvação que Deus oferece chegue a todos os povos da terra. Retomemos palavras do Evangelho. O céu abriu-se, o Espírito Santo desceu sobre Jesus. Do céu fez-se ouvir uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti pus toda a minha complacência. O que aconteceu em Jesus deve acontecer em cada um de nós. Batizados em Cristo e enxertados no Espírito Santo, escutamos a mesma voz do Pai: Tu és o meu Filho amado, Tu és a minha filha amada, eu estou contigo, em ti pus toda a minha ternura. Esta voz fala-nos sempre, recorda-nos a nossa dignidade de filhos e filhas de Deus. Envia-nos a gritar aos nossos irmãos que são amados pelo Pai. Iluminados em Cristo, sejamos luz, ternura, bondade e misericórdia para quem vamos encontrando nos caminhos da vida. E que sejam sempre caminhos de ternura, de misericórdia, no amor de Deus derramado nos nossos corações. Neste ano missionário, somos convidados a ser discípulos missionários, abertos para todos sem exceção, comprometidos num caminho que dura a vida inteira. Um caminho que tem início com o batismo, que nos introduz e faz permanecer como filhos na vida de comunhão com Deus e como irmãos na comunidade de Jesus Cristo.
As meditações que aqui sugerimos podem ser consultadas no portal da Congregação dos Sacerdotes do Coração de Jesus em dionianos.org e estão também disponíveis na página da Conferência Episcopal Portuguesa em conferenciaepiscopal.pt. Caminhamos para o final do programa Eclésia desta manhã. Relembro-lhe que todos os conteúdos da Igreja Católica estão disponíveis no portal de informação agencia.eclésia.pt. Mais tarde pode acompanhar o programa 70x7 na RTP2, hoje sobre o trabalho que as servas de Nossa Senhora de Fátima realizam em Luanda. Um trabalho do jornalista Henrique Matos e do repórter de imagem João Gralha a acompanhar na RTP2. Amanhã estamos de volta aqui à Antena 1, já sabe quando forem 22 horas e 45 minutos. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado desse lado. Tenham um excelente domingo. Uma ótima semana, um excelente ano de 2019. Esteja onde estiver, tenha sempre uma vida feliz.